Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado. Queremos deixar aqui um abraço para todos que estão nos acompanhando. Você que ligou agora o rádio, né, ou que está na sua casa, no seu trabalho ou no seu carro. Lembrando que amanhã, domingo, às 20h30, esse programa será reprisado. E também recordando que esse programa foi gravado na sexta-feira. Portanto, como eu disse ainda há pouco, antes do intervalo, nós não temos como responder ao vivo a sua pergunta ou talvez passar o seu recado aqui na nossa programação do Ponto de Vista de hoje. Estamos aqui com três mães, né? Com a Maria Gedalva, com a Adriana Inareja e com a Suelene Alves, que estão nos falando um pouquinho sobre a experiência de mãe. Adriana, você tem quantos anos?
40.
40 aí, Gedalva, tá vendo?
É, filha, a caçula.
Vamos agora falar da tua experiência de filha, né? Porque Dona Maria deve estar escutando o programa. Sua experiência de filha. A Gedalva falava que levava o pessoal para a festa. Como é que foi sua adolescência e a relação assim com a mãe?
Não muitas festas, não. Mas acho que porque eu não gosto, não era muito da noite. Meu negócio era dormir.
Ah, é?
Mas saía, assim. Tinha um show da época do sertanejo. Não sertanejo universitário, né? Não era?
Sim.
Nem lembro. Leandro Leonardo teve no ginásio, quando inaugurou o ginásio, aí o pai levou, né?
Uhum.
Mas não teve show. Tinha muito CAD?
Sim.
Né? Tinha show no CAD, alguns nós fomos, meu irmão mais velho, mas muito poucos. Não vou falar que era baladeira, não. Ia muito pra igreja, né, padre? Já tocava no Ministério de Música, já se envolvia muito,
uhum,
né, com tudo isso. Mas não deixava também de fazer outras coisas, né? E a minha mãe ensinou a rezar, ensinou
a viver, a trabalhar,
né? Uhum,
se relacionar.
A gente cuidava da casa igual, estudava de manhã, cuidava da casa. Eu comecei a dar aula cedo de teclado, de órgão, e minha mãe me apoiava, me ajudava. Saía da escola meio dia e meia, comia marmita,
uhum,
e depois já ia dar aula, passava inteira a tarde inteira, né, trabalhando, estudando, ia à noite para a igreja. Não, mas foi uma fase boa, muito gostosa, né? Com todo mundo em casa. É, isso é bom. Viajava bastante.
Uhum.
Ontem eu fui com meu pai a trabalhar fora e aí tava falando sobre isso com ele.
Uhum.
Ah, sua mãe gosta de passear. Nós viajávamos bastante, assim, família,
uhum,
né? Aqueles carros lotados, né? Com as malas todas atrás, lá nas belinas das caminhonetes, né? Então, uhum, isso é bom, a infância foi muito boa, assim, com relação a isso. Deixa marcas, né? Que a gente, às vezes, não consegue mais fazer com as crianças, né? Uhum. Todo mundo tem que ir amarrado nas cadeiras, nos carros, com, né, segurança. E já viaja menos, viagens mais programadas, nada de improviso, né? Tudo era improvisado, tudo era rápido, tudo... Decidia, molecada toda dentro do carro e ia embora, então...
Parece que as facilidades aparecem, mas também as dificuldades aparecem mais, né?
Era mais fácil. Tinha-se talvez menos, mas assim, era mais fácil. Falava que ia 300, 400, 500 quilômetros, meia hora a mãe já tinha a mala dos quatro arrumadas e a gente já estava dentro do carro, então era muito bom.
Aham. Muito bem. Adriana, você falou de três, né? Três filhos, né? Duas meninas e o Arthur, que é um rapazinho, né?
Isso.
Você tem uma experiência interessante e bonita com os três, obviamente.
Com os três.
Com os três, né? E com o Arthur, a experiência... O Arthur é especial.
De mãe especial.
De mãe, isso, especial, exatamente. Que é uma experiência que você, claro, quem vive não é só você como mãe, vive a casa toda, né? Como você pode nos falar? O que é que você pode nos falar dessa experiência? O Arthur tem quatro anos.
Quatro anos. Só vou falar, abrir um parênteses de mãe especial. Quer mãe mais especial que a Selene?
É, exato.
Né? E, uhum, a Gê, que com tantos, né, com os filhos e mais filhos do coração, eu acho que isso. Elas são especiais,
sim,
né? Os meus, talvez eu não tenha essa dádiva de ter filhos do coração. Mas ser
ainda
mãe...
Ainda é tempo.
Sou nova, né, gente? Uhum. Mas o Arthur veio assim... Deus foi preparando, eu acredito. porque Manuela também teve um probleminha pós-parto, ficou também uma semana em UTIs, mas depois, menininha espivitada. Uhum. E 8 anos depois, né, da Manuela veio o Arthur, veio do susto, né? Mas era algo também que a gente, Marcelo e eu, a gente tinha no coração, né? Mais um filho. E o Arthur veio com todas as dificuldades, mas a gente aprendeu a incluí-lo assim na nossa casa. Mais um filho. Uhum. Dá mais trabalho? Com certeza. Uma criança de 2 anos, ela corre pela casa inteira lá, né? Uhum. E o Arthur não, a gente tem todos os cuidados, né? De alimentação, de dar, ofertar água, de tudo, porque não fala, não anda. E a alimentação dele é muito regrada devido à patologia, né? Que não pode dar um monte de coisa, proteínas e tudo mais. Mas só que o Arthur trouxe algo diferente para nossa casa, né? Da ajuda, dos cuidados, né? A gente aprendeu muita coisa diferente. É um mundo que a gente nunca imaginou que existisse. Uhum. Talvez imaginasse, mas nunca ia saber como é isso tudo. E ele nos trouxe a alegria do pouco, uhum, né? De valorizar o passarinho do fundo de casa, a arara que sobe no telhado e canta. Uhum. Então, porque se ele pega um brinquedo que ontem ele não pegou, para nós é uma alegria. Agora ele tá querendo ficar de joelhos, uhum, com quase 4 anos, né? Uhum. Então, pra gente é tudo de bom. Uhum. É maravilhoso, a gente vibra, a gente louva a Deus por cada evolução, por cada momento dele, por ele estar aqui, né? Por ele estar vivo. Então, ele ama rezar. Uhum. É uma criança, uma pessoinha assim, que não é porque é especial, né? Mas ele gosta de rezar. Uhum. Começou, bom, o senhor participa um pouco disso. Uhum. O Pai Nosso, Ave Maria, o Magnífica, porque sim, somos...
Sim, começou a rezar, ele começa a se movimentar.
O Magnífica, quando a gente começa a rezar, porque essa é a oração, né, de todos os dias, e dentro do carro a gente sempre está com ele. E ele vibra, não fala, mas o olhar, né, a face dele acaba falando, acaba rezando, né, também. E isso ele também ensinou, né? Uhum. A gente dessa valorização, né, do que não falar. Sim. Mas a fala não é só verbal, né? A fala dele é com aquele olhar, aquele azul dos olhos, que tem os olhos azuis, aquele olhar vivo, né? E eu vejo a presença de Deus mesmo assim, nele. Só dele estar vivo é, uhum, é Deus presente na nossa casa.
Agora, Adriana, assim, quando se fala em criança especial, né? Quem não tem experiência já pensa em um peso, né? Já pensa no peso. Ah, meu Deus, como sofre isso e aquilo. A gente ouve muito isso, né? Ah, meu Jesus, como é que pode? E assim também quando a gente vê famílias com muitos filhos, né? Nós temos ali na catedral alguns pais que saem bastante. Aí quando chega, que vê um assim, às vezes está comigo, tem alguém comigo assim na entrada da igreja. Meu Deus, como é que pode 8, 10? Meu Deus, não dorme esse povo, né? Então já pensa logo no sofrimento, nisso e aquilo. Como é a experiência da família em relação a isso, assim? Sofrimento, alegria, né?
Não, sofrimento. Uhum. A gente sofre nas dores dele.
Claro,
como toda mãe. Não tem dor de garganta, não tem febre.
E sofre com as dores das outras também.
A criança
também, né?
Caiu, ralou o joelho. Ele não rala o joelho porque ele não anda, né? Uhum. Mas tem as dores que a gente sabe que tem, né? Deu uma febre. Ai, meu Deus, essa febre. Aí você fica lá igual o Telecena, né? De hora em hora, olhando, tipo, né? Cuidando. Mas o sofrimento, viver esse luto, eu vivi. Claro. Vivi esse luto depois que a gente, né, descobre o que vai ser, você tenta se imaginar. Mas depois, não, isso não. Eu não sofro, assim, quem sofre são, acho que talvez os de fora, uhum, né? Porque de ver a gente, que a nossa rotina mudou, claro.
Claro.
Eu tinha de segunda a segunda compromissos na igreja, no trabalho, com as crianças, e isso foi reduzido quase que a nada, né? Uhum. Mas a gente se reinventou, mas o sofrimento não. As minhas meninas, elas têm verdadeira, assim, paixão, cuidado por esse irmão. Tem dia que elas não querem cuidar, natural. E eu vejo isso nas não, casas.
Como certamente outras crianças não querem ir para a escola, não querem isso aqui.
Exatamente.
Né? Se tem um outro irmão também que não tenha essa situação especial, também tem gente que não quer cuidar.
Não,
né?
Quer cuidar, tem dia que cuida, tem dia que brinca. É. E isso eu respeito também, né? Mas esse sofrimento de, ai meu Deus, né? É, a gente fica só esperando, assim, fica só ansioso, talvez, assim, do que da saúde dele, que é muito sensível, né? E elas também. Não, mas esse sofrimento, esse... Não, não existe lá em casa. Posso, quem conhece, que convive, que tá lá, né, todos os dias, a gente só... É só cuidados, né? Não é peso para nós. E ele é só alegria. Só alegria. É, exatamente. É.
Muito bem, vamos falar aqui com a Suelene. Suelene, só recordando aqui para o nosso público... Se puder aproximar um pouquinho mais do microfone. Então você é mãe biológica de três? Três?
Não, de quatro. Quatro. Não, era quatro, né?
Aí um tá no céu.
Isso.
Aí você disse que também tem adotivos?
Tenho um adotivo.
Uma adotiva, uhum. Né? E aí depois os 11, né?
Isso.
Como os filhos, esses filhos biológicos e adotivos, compreendem essa sua maternidade, assim, desses 11, né? Essa mãe cuidadora, como é que eles olham?
Agora eles olham, sabe, eles até me dão parabéns, né? Uhum. Ai, mãe, que bom que você tá agora, assim. Mas de primeiro eles criticavam, porque como eu fui morar muito, que eu fui morar no lar, uhum. Que eu já morei já no lar, né? Cuidei de adolescente, aí eu deixei meus filhos em casa. Mas os meus já era tudo grande, então... Uhum. A minha filha mais velha já era casada, só que ela falava, ai mãe, a senhora dá mais atenção, mais amor para as crianças que não é teu filho com a gente. Falava, não, eu tenho amor para todos, para vocês, para eles, e se tiver mais, né? Uhum. Só que agora não, agora eles compreendem, sabe? Eles até falam, mãe, como que a gente foi tão assim bobo, né? A gente só queria o amor, só da senhora, só pra gente. Uhum. Mas tem tanta criança que precisa do amor, né? Mas agora, graças a Deus, agora tudo, sabe, ficou bem. A minha adotiva, quando eu adotei ela era recém-nascida. Ela saiu da casa e já foi pra mim, né, pra minha casa.
Tem quantos anos ela?
Ela tem 11 anos.
Uhum. Mas não era do lar?
Ela era do lar, né? Ah. Eu adotei, eu amei. Quando eu olhei ela assim, me apaixonei. Uhum. Aí eu falei pro meu marido, essa vai ser nossa filha. Uhum. Aí ele falou assim, ai, você é boba. Eu falei, vai, essa vai ser nossa filha. Uhum. Aí meu filho, caçula, eu falei assim, meu filho, eu vou adotar uma criança. Porque eu já, né, quero adotar uma criança. Aí ele falou assim, ah, mãe, é bom a senhora adotar uma criança, porque um dia a senhora vai ficar sozinha. Nossos irmãos, né, meu irmão, vão casar, vão tudo. E um dia, eu não vou ficar com a senhora. Um dia eu sei que eu vou morrer. E a senhora podia adotar uma criança para a senhora. Aí eu falei, ai, para com isso. Você só vai morrer quando você estiver bem velhinho, que você vai me dar um monte de netos, né? Ele falou, não, mãe, eu sei que eu vou morrer cedo. Passou. Então, aí eu peguei e falei assim, ah, Ângelo, vamos adotar, né? Aí ele falou, mãe, a senhora adota essa criança. Eu falei, tá. Aí a gente entrou com o processo, tudinho. Aí quando foi que eu adotei, daí dia 15 de maio, dia das mães, ele passou o dia das mães comigo. Aí quando foi dia 15, veio a notícia que mataram ele. Foi matado. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu vou ficar louca, né? Porque meu filho caçula... Que, nossa, tanto que dava amor, tudo, ele era carinhoso comigo, tudo que eu queria ele me dava. Aí eu falei, não. Aí eu sofri, fui, sabe, fiquei ali com ele até nos momentos ali. Todo mundo me dava remédio, eu falava, não quero remédio, eu quero sentir a dor que Maria sentiu. Então, eu quero ficar ali, fiquei. Mas sempre a minha filha, essa do coração, essa minha adotiva, ela é tudo que eu tenho. Ela é um amor, ela me conforta os momentos que eu estou mais triste. Ela chega, mas a senhora está triste? Fala, não, de jeito nenhum. Então não quero que a senhora fique triste. Os meus também, os meus, mas o do coração é mais amoroso, sabe? Ela é mais amorosa comigo, sabe? Ela vem, ela conversa. As outras têm ciúme dela. Fala, ai mãe, a senhora gosta mais dela que da gente. Falo, Deus me livre, eu gosto de todas. Mas ela é especial, sabe? Ela, se eu tô triste, se eu tô ali deitada, se eu tô chorando, ela fala, mãe, não chora não. O maninho tá lá no céu, ele não gosta que a senhora fica chorando. Então, sabe, ó, que Deus maravilhoso, né? Deus me tirou um, mas me deu outra.
Uhum.
E agora que esses meus filhinhos queridos, aí sim, aí tá tudo completo. Então eu não sinto, quando eu tô triste, que eu vou falar assim, meu Deus, meu filho, hoje, amanhã vai ser, domingo vai ser dia das mães, não vou estar com ele. Aí eu olho e falo, mas olha, esses 11 filhos ao redor de mim, o que eu quero mais?
Uhum.
Né? Nossa, eu sou muito contente, nossa. Só Deus mesmo, tudo que eu vivi com minha mãe, com meus filhos, acho, Deus me deu um presente maior, que é 11 filhos para me cuidar, tudo que é esse bebezinho ali que precisa de amor, precisa de carinho. Uhum. Então, eu tô muito contente, muito, muito mesmo.
Muito bem.
Queria mais ainda, né, mas...
Virão, né? Se ficar muito tempo lá, virão muitos, né?
Vão tirando, vão chegando, mas...
Vão se recolocando.
Eu agradeço muito a Deus, nossa. Deus é maravilhoso.
Certo. Gedalva, vamos ver aqui agora, vamos voltar para o passado, né? Você veio com seus pais aqui para Mato Grosso do Sul?
Não, eu vim com um irmão, que a esposa faleceu e ele tinha duas crianças. E daí eu vim para ajudar, eu era adolescente, né?
Você, então já começou a ser mãe antes de ser
comecei.
Mãe?
Comecei. Olha, de sobrinhos que eu cuidei e que me ama assim de montão, tenho muitos. Eu sou madrinha de todos. Acho que eu tenho uns 10 afilhados, que são sobrinho, primo, sobrinho. Todo nascia e dava para eu batizar, né? Então, quando eu casei, que eu tive os meus, eu já tinha cuidado de muitas crianças.
Imagino que naquela época, você demorou muito tempo para voltar para ver sua mãe lá em Sergipe?
Demorei, demorei. Fiquei aqui 15 anos sem ter contato com a minha mãe. Aí, quando eu vim para cuidar desses meus sobrinhos, que eu também quero como filhos, e eles também, a gente sabe que eles têm um carinho enorme. Aí eu era adolescente, eu tinha de 14 para 15 anos, eu fiquei um pouco revoltada, né, com a minha mãe, porque ela tinha tantas, tinha as outras mais velhas, e ela mandou eu, né, fui a escolhida para vir. Então eu fiquei um pouco revoltada com a minha mãe. Então eu fiquei 15 anos, eu não queria saber da minha mãe, né. Aí a igreja, depois, eu sempre falo assim, que a minha mãe, a santa mãe que me ama, me adora, me acolhe, me aceita do jeito que eu sou, é a igreja. Porque é essa igreja, através desse amor dessa mãe, igreja, me foi pedido que eu fosse lá conversar com a minha mãe, né, e pedir perdão, porque eu julgava, né? Minha mãe e eu fui, né? E foi assim uma coisa maravilhosa. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter outra vida, né? Eu já tinha os filhos já crescidos e comecei a ver a vida de outra forma. E assim também encaminhei todos eles, levei todo mundo para a igreja, todo mundo fez aquilo que a igreja pedia, primeiro Eucaristia, Crisma, casaram na igreja e frequentavam, e alguns frequentam a igreja, né? Como foi falado, a gente ensina o caminho, mas são pessoas, né? Aí cada um escolhe. Então, uns escolheram continuar, outros escolheram não continuar, mas...
E de vez em quando.
E de vez em quando. Mas acredita muito assim, se um tiver dor de barriga ou dor de cabeça, mãe, reza aqui para mim, mãe. E adora ver eu ir para a igreja, e eu toda envolvida na igreja, graças a Deus, acho que trabalho bem na igreja, né? depois participo de 4 pastorais de serviço na igreja, então não falta trabalho, como o senhor mesmo fala, uhum. né, que não falta trabalho. E eles ficam muito contentes, muito felizes comigo, quando vê que eu estou um pouco apurada, eles tentam me ajudar, ver o que eu preciso, né. Então, todo mundo foi para a igreja. Então, a partir desse momento, aí foi melhor ainda, né? Porque aí eu me vi uma nova pessoa, porque a gente está aqui para falar de mãe, mas também envolvia o perdão, né? Então, eu não perdoava a minha mãe, e a partir do momento que eu perdoei verdadeiramente, eu também passei a ser outra mãe, né? Porque me abri mais para Deus, né? E conheci, porque não é mérito da gente, né? A pessoa, quando a gente consegue perdoar alguém, né? Porque eu acho que o perdão vem mesmo. Lógico que você tem que se abrir, né? E querer. Mas eu acho que é uma coisa de Deus, né? Você perdoar e voltar a amar. Um dia o meu filho falou: mãe, agora eu sei que você perdoou sua mãe. Eu falei: por quê? Ele falou: porque você voltou a amar sua mãe. Então, o perdão, ele tinha 14 para 15 anos, ele estava fazendo tarefa e disse assim para mim: mãe, o perdão só acontece quando a gente, ele fazia catequese, quando a gente volta a amar a pessoa que a gente disse que perdoou. Porque falar que perdoou, mas não quero ver e não quero saber, isso não é perdão. E eu fiquei tão contente com aquilo, porque aí eu vi que eu estava mais uma vez no caminho certo, né? Porque ele estava levando ele para a igreja. Aí eu comecei a dar catequese também. Aí um ano eu fui catequista dele, né? E aí acho que por isso Deus foi também orientando. Tanto é que quando eu fiquei viúva, lógico que eu tive minhas dificuldades, né? Você tem ali um companheiro, de repente você se vê com aquele monte de filhos e sem ninguém para te ajudar, né? Mas eu acho assim, Deus sempre à minha frente, eu colocando sempre Deus em primeiro lugar, né? Que deu tudo certo, né?
Muito bem, nós vamos fazer novamente um breve intervalo. Estamos falando hoje sobre o Dia das Mães, né? Lembrando também que esse programa será reprisado amanhã a partir das 20h30. Daqui a pouquinho já retornamos com o nosso último bloco.